entrevista.
É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O crime engana, a vida é grana em São Paulo.
E a gente bate um papo agora sobre o show do grupo Premeditando o Break, um dos protagonistas da vanguarda paulista. Não é qualquer grupo que tem apelido. O Premier completa 40 anos de carreira e faz show aqui no Rio. E a gente está na linha com o Vandy Doradiotto, cavaquinista, violonista e vocalista do grupo. Boa tarde, Vandy, tudo bem?
Boa tarde, assim, tudo beleza, viu? Olha, um prazer mesmo falar com vocês, viu? Tamo juntos.
Prazer é todo nosso recebê-los aqui na Rádio MEC e para comemorar 40 anos, né? O grupo está comemorando 40 anos, mas eu queria saber, Vandy, como que nasceu o Premeditando o Break? Como que essa turma aí se reuniu?
Então, Jansen, rolou assim, no final dos anos 70, de 76 para 7, todos os estudantes da ECA, USP, né, de música, departamento de música, e começou se fazendo um som com bandolim, cavaquinho, clarinete, o que dava para tocar em qualquer lugar, nos outros departamentos da USP, na rua, no ônibus, era essa parada nossa. E para sair até um pouco daquele ambiente um pouco formal demais que tem na universidade.
Você estava me contando do nascimento do grupo, né? Que nasceu quando vocês eram universitários ainda.
Isso. Então, vou fazer um resuminho. Universitários ainda. E tocávamos música instrumental, fazíamos Moreira da Silva, Pixinguinha, Jorge Veiga. Brincávamos nessa praia, assim, bem brasileira. Daí fomos colocando outros instrumentos, contrabaixo elétrico, guitarra, violoncelo, no caso acústico, né? Violoncelo, flauta, flauta baixo, flautim. Fomos inventando um monte de coisa porque a gente era estudante de música e fazia arranjos, até procurando até nos arranjos ser algo engraçado, que a gente sempre gostou muito do humor, né? E tudo e tal. Que é uma tradição na nossa velha e boa MPB, desde Noel Rosa até agora, né? E mais ou menos essa história, gente.
Isso é a irreverência, então, sempre foi marca do grupo desde o começo.
Desculpa, como?
A irreverência, então, sempre foi marca do grupo desde o começo.
É uma coisa que veio naturalmente, né? Eu acho que também a situação do Brasil desde sempre acaba nos levando para essa praia meio do humor, que com ele você consegue destacar ou acender uma luz sobre os absurdos que nos cercam, como em toda a nossa história, né? Sobretudo agora, que todos sabem, estamos passando uma fase tão difícil, mas enfim. E o humor sempre foi uma bandeira nossa, um norte, mas a preocupação sempre foi a música, né? As letras todas têm essa ironia, a maioria, e é uma crítica, ou seja, né? É uma crônica sobre os nossos dias, sobre a nossa história e tal, sem compromisso de política partidária, não. É muito mais nos costumes, não é?
Sim, são
sempre
crônicas,
mais
né?
Essa coisa de crônicas, de costumes e tudo. É por aí.
Muito
por
bem.
Né?
E como que era aquela fase, aquela efervescência da vanguarda paulista, né? Os shows, a turma do Teatro Lira Paulistana, Arrigo Barnabé também, Itamar Assunção, aquela turma toda. Vocês tinham consciência na época de que faziam parte de um novo movimento musical?
É legal falar sobre isso, porque realmente o Lira Paulistana, para quem não está a par, era um teatrinho, você descia umas escadas, um buraco, que não cabia nem 40 pessoas, mas foi uma efervescência, gente. Foi mais do que um movimento, como grandes movimentos que existiram na música, eu acho que foi, na cultura brasileira, eu acho que foi mais uma movimentação, né? Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Grupo Rumo, Premier e tantos, e tantos. Mas eu não acredito que fosse tenha sido um movimento, né, com a força de uma, imagina, a gente não é doido, de uma Tropicália e tudo, mas tinha sinais realmente de uma novidade. A gente só veio a perceber quando sentiu o interesse grande do público, da imprensa, daí fomos até contratados pela Odeon, e fomos ao Rio de Janeiro, gravamos com produção de Lulu Santos, Caetano participou, numa época que não era tão frequente participações assim. Então a gente começou a sentir que tinha eco o nosso sinal, né? Uhum. E foi por aí. Daí foi percebendo que estávamos fazendo uma coisa relativamente nova.
Uhum.
E é assim que a gente foi desenvolvendo nossa estética.
E, Vandy, você falou aí que do grupo de universitários vocês chegaram às grandes gravadoras, mas vocês nunca abriram mão da autenticidade e da liberdade de criação também, mesmo indo contra as gravadoras muitas vezes, né?
Você está absolutamente certo. É fato. E não é por ranhotice, por soberba, jamais, jamais. É que a gente não sabe fazer algo diferente ou procurando o mercado. Não que a gente não queira fazer sucesso. Você até abriu com o São Paulo, uhum. São Paulo, que foi uma gravação de fato muito boa e tal, com arranjo do maestro Nelson Aires, grandes músicos tocando. Foi uma gravação muito legal que fizemos aí no Odeon e tal. Fizeram aqui em São Paulo. E daí fomos por causa dela, que se vendeu bastante, nós éramos independentes, uhum. e as gravadoras ficaram atentas. E tivemos a sorte de ter o Lulu Santos nos assistindo no Teatro Ipanema, que a gente fazia aí o Ipanema, para quem é mais jovem, e lotava. Ficava fila até a doceria Chaica lá, do outro lado da outra rua. Eles ficaram impressionados, porque fomos, de fato, muito bem recebidos no Rio também, São Paulo. Então, foi essa animação toda. Mas a gente veio fazendo sempre o que a gente consegue fazer de melhor, para o nosso entender. Não adianta tentar abrir concessões, fazer uma música uhum. visando o tal do mercado, que a gente nem sabe como fazer. Então, vamos nessa.
É isso aí, autenticidade. A marca de vocês.
Sem preocupação com moda, né? Sem uhum. preocupação com modismo, embora nós estejamos atentos ao que rola. Seria enfiar a cabeça na terra, não ver tudo que está acontecendo de bom, né?
Claro, claro. E, Vandy, vocês lançaram em 2019 uma caixa, né, com os discos de vocês e também uma coletânea Como Vencer na Vida Fazendo Música Estranha, volume 7.
Exatamente. Essa caixinha, a gente chama de caixinha do Bonemê, contém toda a nossa historinha lá.
Uhum.
7 trabalhos. O 7º é esse aí, Como Fazer Música Estranha, que eu acho que daí fecha essa nossa brincadeira, essa nossa ideia e musical, essa nossa estética e tal. A gente pegou músicas que estavam meio paradas, algumas que foram vetadas pela censura federal, nós somos muito, muito vetados pela censura, e enfim, eu estava assistindo um especial da Brits aqui anteontem, aqui no canal Curta, e falava assim da censura, me lembrei tanto, né, o Evandro, uhum. falando da censura que a Brits foi submetida, fazer com prego um corte na máscara, é uma baixaria, né? um absurdo, não sei. Uhum. A censura é sempre ridícula. E a gente daí resgatou algumas coisas paradas e rearranjou algumas outras, e fez o 7º.
Muito bacana. Como Vencer na Vida Fazendo Música Estranha, volume 7, que sai dentro da caixa aí do Premeditando Break pelo selo Sesc. E vamos convidar o público também, né, Vandy, para o show, então, nesta quinta-feira, no Espaço Cultural do BNDES, ali na Avenida Chile, número 100, no centro do Rio, 19h. Aí a gente vai curtir o Premê aqui no Rio de Janeiro. Vandy, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelos 40 anos de carreira, muito mais sucesso.
Muito obrigado também pelo convite. A gente estava muito ansioso para ir para o Rio, mas sem algum esquema como esse, tão bem feitinho, não se consegue. Então, muito obrigado a todos que possibilitaram a nossa ida, vocês que nos falou comigo agora e tudo beleza. Vamos em frente. Abração a todos, obrigado também. Gente.
Grande abraço. Conversamos aqui com o Vandy Doratiotto, cavaquinista, violonista e vocalista do Premeditando Break. O show vai ser amanhã, então, quinta-feira, às 19h, no Espaço Cultural do BNDES. O show gratuito. Você chega um pouco mais cedo para pegar a sua senha e curtir o Premê.